Estamos falando de política. Lembrando que 2024 é ano de eleições municipais. O PSD de Uruçanga, que realizou a sua tradicional reunião mensal, foi no dia 2, né, Nandi?
Foi dia 2.
Foi um domingo e ali os debates foram debatidos. Alguns assuntos foram debatidos. Assuntos relevantes para Uruçanga. Estou conversando com o presidente do PSD e vice-prefeito da cidade aí, Nandi. Nandi, como é que você tem observado a cidade? Que demanda tem chegado? Porque eu imagino que o projeto do PSD, independente dos possíveis candidatos, passa pelo que vocês estão enxergando, observando no dia a dia. Como é que você tem observado hoje a cidade? A gente sabe também da e como está essa relação vice-prefeito com a prefeitura? Bom, vou te perguntar já diretamente, vice-prefeito e prefeito, a gente sabe que a relação já houve um rompimento. Como é que está o dia a dia? Como é que o vice-prefeito trabalha hoje com esse rompimento que foi já de algum tempo?
Joel,
essa curiosidade não é só minha.
Sim,
né?
Sim. É. Joel, o vice-prefeito ele tem algumas atribuições que está na lei orgânica, né? Para nós entendermos a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição. Então, a condição de vice-prefeito é substituir o prefeito nos seus eventuais impedimentos. Essas são as suas atribuições.
E aconteceu, inclusive, durante algum tempo, né?
Isso, foi durante um ano e mês. Nós fomos convocados e assumimos durante aí 13 meses na condição de prefeito. Fizemos aquilo que precisava ser feito, foi dado continuidade aos projetos que eram da cidade, que era importante, porque existe política de governo e política de cidade. Uhum. Política de governo eu só faço se eu gosto do meu parceiro. E quando é de cidade, a gente deve continuar, e tudo aquilo que foi importante e era necessário, a gente deu continuidade, inclusive fomos em busca de valores, né? Falei aqui várias vezes do Rio América Baixo, está ali, está andando, e entre outras obras que nós julgamos que eram necessárias, e além de saúde, educação, infraestrutura, agricultura, segurança pública, tudo isso foi o nosso dever. Então, o vice ele tem essas atribuições, nesses eventuais impedimentos, ele substitui o prefeito. Fora isso, quando não existe um certo alinhamento, cabe a ele ter um núcleo de pessoas que possam ajudá-lo. Então, hoje nós temos... nós conseguimos trabalhar ajudando o presidente da Câmara, nós temos dois deputados que nos auxiliam bastante, principalmente com verba, porque daí se eu conquisto a verba, aí o prefeito ele tem o poder discricionário de aplicar da forma que ele entender, porque é ele que define e é assim que funciona. Então, a título de exemplo, deverá ser pago aí nos próximos meses ou dias uma verba de 800 mil solicitada pelo NEO para Rony Zaniboni, então, o vice-prefeito ele não pode estar fisicamente lá, mas trabalha em parceria com o seu núcleo político, que são os deputados, e também as demandas que chegam, João, a gente encaminha para o setor competente, e aí existem os secretários, os diretores que podem dar esse retorno. E é dessa forma que a gente continua trabalhando, continua indo nas comunidades, continua visitando, ouvindo aquilo que é necessário para a cidade. E o que as pessoas mais pedem realmente é muito trabalho, muito compromisso com a cidade, respeito, diálogo maduro, de forma aberta e adulta e com muito respeito. É isso que as pessoas pedem. E principalmente um pouco de harmonia, não deixando de debater os assuntos que são um pouco ácidos, né? Em determinado momento não tem. Eu sempre digo que não há como você entrar em campo e em um momento ou outro você não dividir uma bola. Né? Senão você não ganha jogo, né? Nós vimos ontem, meu time ontem não deu muito certo.
No caso, o Flamengo.
No caso. O Criciúma deu certo, então. Parabéns a todos os criciumenses aí, todos que torcem pelo nosso Criciúma. Então é dessa forma que a gente trabalha, mas sempre com muita responsabilidade. E todos os assuntos que chegam, a gente define, trata junto com a executiva do partido, e dessa forma nós vamos caminhando aí a passos firmes, né, e constantes para que a gente possa fazer um grande trabalho para Uruçanga. O projeto que nós discutimos é o projeto de cidade. Né? Quem tiver a maior afinidade, tiver um projeto bem alinhado, que seja em prol de desenvolver a cidade, de qualidade de vida, segurança e melhor aplicação do dinheiro público, com certeza nós estaremos aptos a conversar e assim nós caminharemos.
Nandi, você tem experiência já de um bom tempo na política, eu estou ouvindo na praça por pessoas que estão mais próximas da política e outros não, que essa próxima eleição ela pode se desenhar com um cenário diferente do ponto de vista das outras, assim, que nós tivemos. Quando diz cenário diferente, pelo que, enfim, pela questão cidade e pela questão política. Você concorda com isso? Não, acho que pode ser uma eleição diferente desde as questões que envolvem os possíveis candidatos e até mesmo o resultado dessa provável situação de eleição, não?
Os mais experientes na vida pública, né? Eu estou na política desde 2016, como vereador e agora como vice-prefeito, diz que a política é uma nuvem, né? Ela muda constantemente. E ao avaliar, e se nós olharmos 2018, nós tivemos aí no âmbito nacional, tivemos o fenômeno da onda, a grande onda, depois agora 2022 entendia-se que essa onda ela não se repetiria e de alguma forma também se repetiu. A exemplo, o PL fez na Câmara, na LESC, 11 deputados, então teve um peso realmente da liderança do PL, que é o efeito Bolsonaro, né, nesse sentido. O governador de Santa Catarina é alinhado ao ex-presidente. Então, se nós olharmos no âmbito nacional, isso pesou bastante. Porém, Joel, nós, Uruçanga, ele tem uma história, né? Ela é uma história das pequenas e médias cidades, onde a polarização é grande e que vem mudando. A exemplo, nós tivemos algumas cidades aqui da região que destoou um pouco. Mas, ao avaliarmos aqui, nós entendemos que o cenário ele pode ser um pouco diferente. Nós conversávamos aqui nos bastidores que nós temos alguns partidos e se todos eles lançarem candidato a prefeito, é um cenário, né? Porque há uma divisão de votos natural em curso. Se houver um menor número de candidatos a prefeito, né, também o cenário será outro. Então, tudo vai depender daquilo que vai ocorrer, né? Se nós tivermos aí três ou quatro partidos que lançarem, todos eles lançarem seu candidato, o cenário ele se torna menos previsível, né? Porque se eu tiver A e B ou C, é um dos três. Agora, se eu tiver quatro, então você acaba pulverizando isso e tornando a eleição um pouquinho mais difícil de tentar de prever algum resultado, qual seria o caminhamento. Então, 2024, mais por tudo o cenário, eu acredito que ela tenderá a um caminhar diferente. Nós não temos mais candidato à reeleição, então esse é um outro, porque 2020, é bom lembrar, que nós tínhamos o candidato à reeleição. Então, essa variável já ela não existe mais também. Né? Então, digamos que todo mundo parte do zero.
Né? Para essa, sim.
Para essa, não tem mais candidato à reeleição. Então, o partido que está no governo hoje, quem é o candidato? O PSD vai definir seu candidato, MDB, PL. Então, tudo isso são variáveis que vão definir a eleição de 2024. Porém, o cenário ele é muito diferente de 2020. Viu? Ele é diferente. Não tem mais candidato à reeleição. Então, praticamente, as forças elas começam a ficar mais iguais.
Teremos uma... Esse já é algo que não é nenhuma projeção, não é nenhuma possibilidade, é um fato, né? Porque realmente vai começar politicamente começa do zero pelo fato da reeleição, né?
E sem falar também de que há todo um cuidado, né? Porque a política ela tem, eu falei aqui, é uma nuvem, então esse lançamento de quais serão os nomes, existe todo um cuidado e um preparo para que a gente possa realmente definir o projeto. Porque depois do projeto lançado, você mudar o curso é muito rápido. Né? Então não daria muito tempo. Mas se prever, eu acredito que talvez lá em setembro ou outubro isso esteja um pouquinho já mais claro. Pouquinho mais claro, mas ainda não é o suficiente. E o ano que vem, lá de início, eu acredito que estaria bem mais claro, mas com um cenário totalmente diferente de 2020.
Nani, gostaria de te ouvir sobre alguns assuntos da cidade. O que você tem acompanhado junto à Câmara também? Por exemplo, Genésio Mazon, que é uma situação já antiga e que agora a Câmara vem fazendo um movimento bem interessante. Se fala muito sobre possibilidades da praça, do parque. Como é que você tem observado isso, até como vice-prefeito, e se esses pontos aqui que a gente discute podem estar também nesse projeto do PSD, para a 2024?
Todos os assuntos a gente acompanha diariamente, né? Acompanha via rádio, via jornal, via rede social, via estando na Câmara de Vereadores. Então, se nós falarmos, vou falar aqui o primeiro, que seria Genésio Mazon. Esse movimento é extremamente importante, João, porque se você não argumentar, não se organizar, vai ter gente que vai chegar na sua frente. Eu lembro que, acho que faz uns 2 anos, que nós fomos numa viagem a Joinville, nós fomos visitar lá a Associação Industrial e Comercial, e, à época, eles tinham que mudar lá um determinado trajeto. A união do Legislativo, Associação Comercial e Industrial e também com o Executivo fizeram com que, à época, o governador foi até a cidade para realmente ouvir essa demanda. Então, todo esse movimento, a gente sabe que teve já audiências públicas na rodovia Genésio Mazon, mas ela é importante porque ela é uma principal artéria de escoamento. Então, por aí passa a produção da cidade de Uruçanga, de Cocal, de Orleans, Lauro Miller, que vai para o litoral, né? ou para as grandes capitais. E, além disso, também é uma via que a gente sabe o grande número de acidentes que já teve, é uma via também que o pessoal usa muito para o turismo e para o litoral, tanto de quem vai como quem vem visitar a cidade. E essa organização, no sentido de chamar atenção para o Estado, da importância dessa rodovia, ela não pode parar, porque nós sabemos que o caminho é esse, essa discussão madura de trazer e envolver também a cidade. Eu vi aí Morro da Fumaça, né, através, eu vi que eles foram na Secretaria de Infraestrutura, e também Cocal, que tem uma partezinha ali que faz parte. E o primeiro passo é também providenciar o projeto de revitalização. Não sei se isso, me parece que ainda ele não está pronto, não foi feito. Então, de extrema importância. Não dá para ser diferente. Uhum. Né? Se nós cruzarmos os braços e não discutirmos um assunto tão importante que é, sem contar, e ainda eu falo que à margem dessa rodovia nós temos aí grandes empresas. Se nós pegarmos aí todas as empresas que margem essa rodovia, seguramente ultrapassa aí de mais de 1.500 trabalhadores. Então, são 1.500 famílias que transitam todo dia, que merecem uma rodovia com mais segurança, com mais qualidade. Foi feito alguns paliativos, melhorou um pouco, mas está longe daquilo que precisa ser feito, tanto na questão de condições de tráfego, mas também de acessibilidade. A gente sabe que precisa. Então, nós estaremos juntos, onde houver audiência pública. Eu até não fui para Florianópolis porque eu tinha um compromisso, mas nos próximos eu irei, porque a ideia é a gente continuar ajudando e discutindo. Essa é a forma. Não existe, não vai resolver a gente sair brigando. Uhum. Agora, argumentando de forma bastante planejada e fazer, quem sabe, mais uma audiência pública para que a gente possa. É bem verdade que o governador Jorginho Melo ainda está no seu início, né? Então nós estamos aí com nem quatro meses de governo. Então, a ideia é que a gente possa continuar trabalhando, que é muito, muito importante e indiscutível. E essa união das cidades, né?
Tem que ser interessante.
Tem que ser um projeto, porque ganha força. Se é Uruçanga isolado, tem um peso. Mas a partir do momento que você reúne outras câmaras de vereadores, outros entes da região, as associações comerciais e industriais também, que são importantes, que são organismos vivos da cidade onde a gente vive, e ganha força, e com isso podemos aí chegar, conquistar, que já é mais do que merecido. Essa rodovia, eu acredito que ela tem aí mais de 25 anos de pavimentação. Então é um assunto importante e nós iremos contribuir, isso nós já levamos aos deputados também, para fazer essa articulação.
Deixa eu só atravessar, para não perder o gancho, já que estamos falando de rodovia. Eu lembro que o senhor estava na condição de prefeito, quando sobre a rodovia dos mineiros, chegou aí a Florianópolis com a comunidade, não, Nandi? Ou estou enganado? O senhor foi, né?
A rodovia, sim, fomos. A rodovia dos mineiros é outra demanda importante, sabendo que ela... Primeiro, a dívida social que nós todos temos. Nós, quando falo, nós cidade, nós estado, nós união, com o Rio Carvão e Santana, Santaninha, por tudo aquilo que foi extraído de riqueza. Então, isso está mais do que justificado, seria a forma que a gente teria de devolver. E eu lembro que quando nós assumimos lá em maio de 2021, João, nós tínhamos uma reunião pré-agendada, conseguimos agendar uma reunião com o governador do estado, e aí pegamos o projeto e começamos a trabalhar ele. Só que nós, de início, nós encontramos, e isso é uma particularidade que eu conto nos bastidores, que quando nós pegamos o projeto da rodovia original, da Rodovia dos Mineiros, ela, quem fez o projeto havia morrido. Então nós não tínhamos mais a memória bruta do projeto. Então praticamente começamos um projeto quase que do zero. E chegamos até o final, quando nós saímos em junho, maio, junho de 2022, entregamos um projeto estimado em 54 milhões. Esse era o valor atualizado. Tivemos que fazer duas pontes, uma no Rio Carvão Alto e a outra lá na divisa, lá no final de Santana, 10,5 km. Entregamos esse projeto com 54 milhões, ele estava atualizado. A parte de pavimentação de rodovia, totalmente, praticamente tudo aprovado, só que ainda não tinha sido aprovada essas duas pontes, que são duas pontes extremamente grandes. Então, isso foi feito. Acredito que a primeira etapa, que é projeto, porque você precisa do projeto pronto e aprovado. E agora eu vejo que as pessoas estão voltando a discutir. Teve uma ou duas reuniões lá na comunidade do Rio Carvão, que é outra demanda extremamente importante. O projeto estando pronto é um passo, né? Porque se na época esse projeto estivesse pronto, talvez teria dado tempo de o governador, à época, ter autorizado. Mas agora a gente sabe que falta talvez a parte ambiental, que é a questão que também é necessário se refazer alguns detalhes, como a extração de árvores nativas. Então isso precisa, se não me engano, a Unesc aqui está fazendo esse trabalho. Então esse é um outro grande projeto que visa também trazer desenvolvimento. Porque eu conversava com um empresário do ramo, eu achei muito interessante a fala dele, né? Ele se vai ter o mundo pós-carvão, né? O que a gente vai deixar para essas localidades? Então, por toda a dívida social que existe com Rio Carvão, Santana, Santaninha, essa rodovia é uma questão de honra dos nós uruçanguenses buscar isso junto ao Estado. Com o projeto pronto, e aí é ver a questão, o melhor momento econômico. Como eu falei, o governo ainda está no seu início, está organizando do ponto de vista administrativo do que ele entende ser o ideal. Na medida que o tempo passar, tenho certeza que essas reuniões, se não me engano, inclusive teve um grupo de pessoas que foi até ao Estado já com o secretário de infraestrutura. Então, essa demanda ela está lá. É de conhecimento notório do governo e das pessoas. Cabe definir qual é a melhor articulação, qual é o melhor momento para que se possa conseguir ou tudo, ou em duas etapas, mas é uma demanda muito importante e que vai trazer desenvolvimento. A gente sabe que o chinês fala isso, né? Uhum. O chinês quer desenvolver uma região, faz estrada. Isso. Né? Claro, existem os outros acessórios, os outros equipamentos públicos que precisam, né, também para desenvolver, mas a estrada ali é o primeiro, é um dos caminhos.
Muito bem. Bom, eu já estourei o tempo, já passei alguns minutos, mas o Nandi retorna. Em breve ouvimos, não só como presidente do PST, mas também como vice-prefeito. Um bom bate-papo aqui. Obrigado, Nandi, pela presença.
Obrigado, Joel. Obrigado à Rádio Marconi pelo espaço. Desejar a todos os uruçanguenses uma excepcional segunda-feira e uma ótima semana, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pelo espaço aqui na Rádio Marconi.